Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, uma boa noite para si que sintoniza a Antena 1 por esta hora e escuta o programa Eclésia. Nestes dias de quaresma, viajamos até diferentes latitudes para encontrar as tradições, a oração, também a vivência deste tempo que a Igreja propõe aos cristãos como preparação para a Páscoa. Esta noite vamos fazê-lo na companhia do missionário comboniano, José Vieira, que se disponibilizou para vir aqui durante estas próximas noites falar com a Eclésia e trazer um pouco da sua missão de 7 anos no Sudão do Sul. Boa noite, Padre José Vieira. Muito obrigada por estar connosco. Em 30 anos de sacerdote, 7 foram passados no Sudão do Sul. Como é que este país surge no itinerário da sua vida?
Olha, aquilo surgiu através de um telefonema. Num dia de manhã em minha casa, eu, quando era um jovem estudante de teologia, quando acabei o meu curso, perguntaram-me, portanto, tinha que definir qual eram os países em que eu gostaria de ser missionário. E eu, naquela altura, digamos, o meu grande sonho era ir para o Sudão.
Já na altura?
Já na altura, e era o meu sonho, porque, por dois motivos, a Terra Santa Comboniana, foi lá que Comboni trabalhou, suou e morreu. Morreu em Khartoum, na capital do Sudão. E depois também afetado, digamos, positivamente pelo meu formador de Ulster, em Londres, que era o diretor de Comboni College em Khartoum antes de vir para o serviço de formação.
E, portanto, tinha todo esse imaginário dentro de si.
Por exemplo, eu estudei muito sobre o diálogo com o Islão, porque estudei o Corão. E depois, quando chegou a altura de eu deixar de trabalhar na Audácia...
Na revista dos missionários combonianos.
A direção-geral mudou e mandaram para a Etiópia.
Onde estive também há alguns anos.
Onde estive 8 anos. Quando me preparava para voltar para a Etiópia, digamos, os cálculos que nós tínhamos era em 2007, eu regressaria à Etiópia. Em 2006, no princípio do ano, um membro do Conselho-Geral telefonou-me a fazer proposta se eu queria integrar a equipa comboniana com as irmãs. Já estava um irmão comboniano também nessa equipa, portanto, para dirigir a parte de informação da rede católica. E assim acabei no Sudão. Naquela altura, o Sudão do Sul era o sul do Sudão, porque ainda era só um país, e portanto passei lá depois de 7 anos. Foi uma experiência muito rica profissionalmente, porque portanto, o meu trabalho foi exclusivamente a informação.
A rádio católica.
Comecei com, portanto, fazer parte da rádio de Juba, a rádio Barrita. Depois, quando pusemos a rede a trabalhar aí, comecei, tinha um espaço, tinha uma redação autónoma, quando trabalhava com mais de 2 jornalistas, que fazíamos noticiários para toda a rede em inglês.
Sei também que o padre José Vieira deu a notícia da independência.
Eu dei a notícia.
Que experiência é essa?
Foi uma experiência única.
Imagino.
Portanto, aquilo foi no dia 9 de julho de 2011. Portanto, fomos muito cedo para a Praça da Independência, porque os serviços de segurança disseram que, portanto, o controle ia ser muito apertado. Fomos para lá ainda às 6:30 da manhã, tenho fotografias do sol a nascer, do sol de novo dia. E, portanto, quando eu vi, naquele tempo era o presidente do Parlamento, James Wan Iga, a ler a Declaração da Independência, aquela explosão de alegria lá, imagino, em todo o país, foi espetacular sentir o sonho das pessoas desde 1955. Quando eu acabei de gravar, portanto, depois da Declaração da Independência, vim a correr para a estação para montar o som e mandá-lo, portanto, para as 9 rádios, para eles poderem ouvir o júbilo que foi, digamos, a proclamação da independência do Sudão do Sul.
Foi mensageiro desta paz que era tão ansiada há tantos anos e que, de alguma forma, esse desejo também se colou à sua pele, porque antes da proclamação da independência, em 2011, como referiu, já lá vivia vários anos e, portanto, já partilhava desta ânsia do povo também.
Sim, eu vivia lá desde 2006. Eu cheguei lá no dia 8 de dezembro de 2006, a Juba, e, portanto, a minha experiência foi um bocadinho como jornalista fazer a crónica de um país que estava a formar, digamos, a gestação de um novo país.
O que é que lhe chega neste momento do Sudão do Sul?
Neste momento há uma paragem nas conversações para a revitalização do processo de paz. O que eu noto, olhando para o que está em discussão, é que as partes que estão em negociações estão mais preocupadas com o poder que com a paz. Chega-se ao ponto de propor um presidente, 4 vice-presidentes e 40 e tal ministros, portanto, e depois aumentar para o dobro quase os parlamentares.
É uma ânsia de poder muito forte que se sobrepõe aos interesses do país.
É, completamente. Digamos assim. Os senhores da guerra habituaram-se a manejar, portanto, a economia do país, a ter acesso direto às fontes da riqueza, que o petróleo, que é a grande força, a fonte da riqueza do Sudão do Sul, e não querem abrir mão disso. E, portanto, vê-se que há uma partilha de poder e não há um esforço para fazer a paz.
E como é que a população vai acompanhando esta instabilidade imensa quando diariamente procura apenas recursos para poder fazer a sua vida?
A população tenta sobreviver. Neste momento, um terço da população do país está deslocada. Portanto, são à volta de 2 milhões que estão deslocados internamente. Há 200 mil que vivem nos POC, que são os campos de proteção de civis das Nações Unidas, que vivem em condições muito, muito más. Depois há mais de 2 milhões que são refugiados, a maior parte está no norte do Uganda, mas também estão no Quénia, voltaram a Kakuma, que é um campo famoso para refugiados do Sudão do Sul, voltaram ao Sudão. O bispo de auxiliar de Khartoum, o Dom Daniel Adwok, disse-me que tem 200 mil sul-sudaneses a viver em Kosti, que é a região pastoral onde ele vive, e que é muito difícil. Por exemplo, ele precisa de 2 dólares por semana para alimentar uma pessoa, 10 dólares para alimentar uma família. São 200 mil que lá estão sem proteção nenhuma, porque o governo do Sudão dificulta um bocado a assistência a essas pessoas. A 2/3 da população está no perigo iminente de fome. Porquê? Porque com a guerra, com a instabilidade, as pessoas não cultivam.
E a agricultura poderia ser um motor de desenvolvimento do país, não é?
Seria o motor, porque o Sudão do Sul é um país riquíssimo em termos de solos e é riquíssimo em termos de água. E tem uma estação de chuvas até bastante, bastante interessante, de abril a julho, agosto. Portanto, não é que tenha falta de água. Vivem este registro de sobrevivência. Lembro-me uma vez em Juba, caminhava ao longo do rio, ao domingo à tarde era o meu passeio preferido, e andava uma velhota a fazer uma belguinha de berinjelas, teria 2 metros por 2 metros. E depois me olhava para ele e disse: bobó, e se fizesses outra igual para vender em Conho, que é o grande mercado de Juba? E ela olha para mim e diz: e se vier a guerra? Portanto, as pessoas já naquele tempo, que era tempo de paz, e há tempo de paz há muito tempo, portanto, eu desde 2005 a 2011 houve um bom espaço de paz. As pessoas ainda viviam num registro de guerra, agora vivendo com combates à volta de Juba, combates em todo o país, as pessoas têm medo, não cultivam e estão completamente dependentes da caridade da comunidade internacional.
Estamos à conversa com o padre José Vieira, ele que é superior provincial dos missionários combonianos em Portugal, está cá desde 2014, mas esta noite aceitou o desafio de estar aqui com a Eclésia a testemunhar e a recordar todas as vivências que passou no Sudão do Sul, em especial também neste tempo de quaresma. Abrimos um bocadinho o seu apetite para continuar connosco ao longo desta semana. Por agora, fazemos uma pausa e ouvimos um minuto positivo do cônego António Rego.
Homem algum é uma ilha. Um livro inesquecível de Thomas Merton, que fez parte da minha juventude e veio-me de novo à mente com um livro de 800 páginas e 60 autores, chamado A Condição do Ilhéu. Ambos abordam a pessoa humana, mas com olhares diferentes. Nascer numa ilha imprime caráter, marca uma pessoa para sempre, condiciona a sua personalidade, torna a emoção envolvente no seu todo. Mesmo assim, nenhum ser humano, ilhéu ou não, é uma ilha. É um ser universal, marcado pela terra ou pelo mar, que envolveu a sua chegada. Mas, em boa verdade, o lugar onde nascemos marca todos, o Minho, as beiras, o litoral, o Alentejo, o Algarve. As nossas palavras e os nossos silêncios são o sinal externo das nossas proveniências. E as mãos de Deus, de onde todos partimos. É positivo, não acham? Boa noite.
O Minuto Positivo do Cónego António Rego leva-nos ao final deste programa Eclésia. Estivemos com o Padre José Vieira, ele que é provincial dos missionários combonianos em Portugal, está connosco durante esta semana para nos relatar e aqui recordar tantas tradições, tantas vivências que teve no Sudão do Sul. Deixamos o convite para que volte à nossa companhia amanhã, aqui na Antena 1, quando forem 22 horas e 45 minutos. Eu sou Lígia Silveira, amanhã espero por si. Até lá, tenha uma boa noite e uma vida sempre feliz.